Setembro de 2008. A crise do subprime rebenta.
We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%.
The stock market is now down 21%.
Because we're now down 43%.
A falência do banco Lehman Brothers gera uma onda de pânico, o que leva o Tesouro americano a socorrer os gigantes do Wall Street para evitar o colapso do sistema financeiro mundial. A crise bancária rapidamente chega ao outro lado do Atlântico. No quarto trimestre de 2008, o PIB da zona euro sofre uma queda de 1,5%, por comparação com o trimestre anterior, a maior contração da história da economia até 2020 e a chegada da pandemia.
The parent company of Lehman Brothers filing for bankruptcy.
Em Portugal, a crise do subprime leva à falência do Banco Português de Negócios. Obriga a um pedido de resgate do Fundo Monetário Internacional.
Julgo que chegamos ao momento em que não tomar essa decisão acarretaria riscos que o país não deve correr.
E precipita a queda do governo de José Sócrates já em 2011.
Apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de Primeiro-Ministro.
Quase em simultâneo com a crise, o subprime dá-se outra explosão, esta muito mais discreta. Em outubro de 2008, Satoshi Nakamoto publica o paper que dá origem à Bitcoin. Menos de um ano depois, surge o primeiro software de mineração de Bitcoin. Quando em 2011 eclode o movimento Occupy Wall Street, a criptomoeda está na boca de muitos manifestantes. É impulsionada por grupos libertários e anarquistas, torna-se objeto de discussão, mas também um recurso para fazer donativos ao movimento. Fala-se recorrentemente do grupo de hackers Anonymous. Julian Assange e o Wikileaks divulgaram há pouco tempo centenas de documentos secretos referentes às guerras do Iraque e Afeganistão. Faltam 2 anos para Edward Snowden revelar o esquema de espionagem na NSA. Mas onde é que estamos aí com isto?
É um erro comum, quando se fala de criptomoedas, estabelecer uma ligação de causa e consequência entre a crise do subprime e o nascimento da Bitcoin. Não foi isso que aconteceu. Na realidade, há muito tempo que os entusiastas de criptografia digital, os cypherpunks, tentavam criar uma moeda digital e descentralizada. Uma moeda de confiança, digamos.
Fábio, deixa-me ler uma pequena parte do manifesto dos cypherpunks, do Eric Hughes. Quando compro uma revista numa loja e entrego o dinheiro ao funcionário, não há necessidade dele saber quem eu sou. Quando a minha identidade é revelada pelo mecanismo subjacente da transação, não tenho privacidade. Portanto, a privacidade, numa sociedade aberta, requer sistemas de transações anónimas. Até agora, o dinheiro foi o principal sistema. O manifesto foi publicado em 1993, 15 anos antes da publicação do paper de Nakamoto. Mas isto não soa a criptomoedas?
A criptomoedas e a falta de confiança no sistema financeiro. Quando Satoshi Nakamoto ainda não se tinha evaporado da internet, ele chegou a defender numa publicação, e cito, que o problema raiz de uma moeda convencional é toda a confiança que é necessária para que funcione. Deve-se confiar no Banco Central para não desvalorizar a moeda, mas a história das moedas fiat está cheia de violações dessa confiança. Só que uma nota de contexto, uma moeda fiat é a moeda oficial de qualquer país, impressa e emitida por um banco central.
E para que não haja dúvidas, Nakamoto começou a trabalhar no paper da Bitcoin no início de 2007, cerca de um ano antes da explosão da crise do subprime. Ainda assim podemos dizer que a conjuntura estava a favor. Nas últimas décadas não faltaram casos e polémicas a fazer aumentar a falta de confiança nos bancos, nas instituições financeiras e partidos políticos. Isso criou as condições perfeitas para fazer prosperar as criptomoedas. Digitais, anónimas, descentralizadas, impossíveis de manipular.
É o que parece, Inês. Mas acho que a história que estamos a contar da origem das criptomoedas e ideologias associadas não é lá muito bem conhecida. É que há dias decidi fazer uma sondagem informal. Enviei uma mensagem via WhatsApp a amigos, colegas de redação, com duas perguntas. Duas perguntas que vão estar no centro deste episódio. A primeira foi: aceitarias receber o teu salário em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda?
Não, eu não aceitaria receber o meu salário em Bitcoins ou em qualquer outra criptomoeda. Em primeiro lugar, porque não acredito que seja, pelo menos para já, sustentável, na medida em que eu não conseguiria pagar as minhas despesas, e aqui refiro-me à água, luz, propinas, por exemplo, uma ida ao supermercado, um restaurante, um hotel. Com criptomoedas?
Eu acho que neste momento ainda não. por várias razões. Primeiro, porque nós ainda não temos muitas opções onde possamos utilizar as criptomoedas e para pagar certas situações, para pagar rendas, para pagar contas, seria um bocado volátil a transição para os euros. Acho que não seria muito prático. No futuro, se calhar, se tornar uma moeda mais corrente, acredito que poderá ser uma opção.
Bom, eu sou uma pessoa muito conservadora e muito desconfiada de novas tecnologias, sobretudo coisas que são completamente virtuais e, portanto, não veria nada com bons olhos ser pago em criptomoedas. Histórias que eu sei de muita gente que ganhou muito dinheiro com esse tipo de negócios, mas também a volatilidade das criptomoedas assusta-me.
Já a segunda pergunta foi, as criptomoedas são apolíticas?
Há uma ideologia... Eu não sei muito bem, eu não sei se é uma ideologia política, mas que existe uma ideologia por trás de uma internet livre, de uma tecnologia acessível e tudo, existe, não é? E essa às vezes é usada para o bem, outras vezes é usada para o mal, independentemente do que é que se trata, e que existe aí uma politização, isso é claro.
Eu acredito que a intenção é que sim, que sejam, portanto, uma moeda sem Estado, e nesse sentido a política... Mas não, como não conheço suficientemente o mercado, nunca utilizei sequer uma moeda virtual, não consigo perceber se na prática isso é assim ou não, ou se não passa de facto de uma utopia que nós não conseguimos alcançar.
Eu creio que neste momento ainda existe um quê da política nas criptomoedas, mas também tem a ver com o facto de estas moedas ainda não serem... propriamente legalizadas ou propriamente associadas a nenhum país.
Não acredito que alguma coisa com a dimensão como a que as criptomoedas têm agora possa ser verdadeiramente político, não.
Alguém acertou?
Não vou revelar já a conclusão do episódio.
Ok, então pelo menos diz-me a tua resposta favorita.
Isso posso fazer.
Eu sei lá se são apocalípticas ou se são canário.
Eu sou o Fábio Monteiro.
E eu sou a Inês Rocha. Sejam bem-vindos à série No Paraíso das Criptomoedas, um podcast de Renascença.
No início de 2020, ainda antes da pandemia entrar no nosso dia-a-dia, eu e a minha companheira fomos jantar com um casal de amigos, a Sara e o Felipe, num restaurante mexicano perto do Cais de Sodré. Alguns entre tacos, eu e o Felipe acabamos a discutir o que era um liberal, o que era o liberalismo. Há temas mais interessantes, eu sei, mas acompanha-me. Ora, quando eu comecei a preparar este podcast sobre criptomoedas, o Filipe foi a primeira pessoa a quem telefonei. Estás agora ocupado. Não sei se a Sara tinha-te avisado que eu ia ligar.
Não me disse nada. É uma desnaturada.
Ok.
Agora está aqui a dizer, cheio de desculpas, mas é, pronto.
Estávamos ainda em janeiro de 2021 e estava um frio de rachar. Nós estamos aqui com vida de idosos à frente da lareira.
E ainda não caiu uma pontinha de um dedo?
Não, ainda não. Liguei ao Filipe Veiga por duas razões. A primeira foi porque ele é CEO e fundador da WallID, uma startup que desenvolveu um sistema de autenticação e identificação online baseada em tecnologia blockchain. Ou seja, o Filipe era alguém que estava dentro do universo das criptomoedas, mesmo que não diretamente. A segunda razão foi porque, mais do que anárquicas ou apolíticas, as criptomoedas e mesmo a tecnologia blockchain pareciam, à primeira vista, ter algo de liberal.
Deixa-me fazer-te uma pergunta. Estava-me a lembrar de quando nós fomos jantar aos tacos da conversa de falarmos sobre liberalismo. Dirias que estamos a falar de uma ideia liberal, ou seja, estes mecanismos, tanto os dois...
Sem dúvida. A ideia base de todas as blockchains é uma ideia politicamente liberal e de descentralização e de desregulação. É essa a ideia. Não é desregulação, até de anarquia no sentido de inexistência de autoridade. Ou seja, tu conseguis construir, de facto, ao utilizar a internet, não, é passar a internet do 2.0, que é hoje em dia tu tens, de facto, tu consegues comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, mas segundo sistemas centralizados e fechados, quer seja o Facebook, o Instagram, o que é que seja, onde tem toda a informação que é detida pelos providers desses serviços. A blockchain o que está a fazer é, não, vamos fazer mesmo, tu já consegues comunicar com toda a gente, vamos fazer com que estes mecanismos de comunicação não tenham a ser apoderados por ninguém, ou seja, a informação E a participação e o poder e o controle sobre todos os dados está só nos intervenientes.
Já agora, achas irónico que, por exemplo, que este mecanismo, a questão da blockchain com os dois protocolos, seja agora utilizado para fazer lavagem de dinheiro, ou seja, para este tipo de transação?
Epá, não, acho mais natural do mundo ser por aí que começam a ser exploradas as utilizações. Porque exatamente o que a blockchain, o que as blockchains e a Bitcoin e tudo mais permitem fazer é dar-te uma oportunidade de tu conseguires fazer opt-out, ou seja, saíres do sistema financeiro. Claro que há muitos participantes do sistema financeiro que também aproveitam isto, né? Mas é exatamente isso, não é irónico, é exatamente essa ideia.
Filipe, escusado será dizer, identifica-se como liberal. Mas para explorar as afeições políticas das criptomoedas, precisava de conversar com alguém que, além de entusiasta, tivesse estudado o tema a fundo. Encontrei essa pessoa no Brasil, o investigador Edmilson Paraná. Em 2020, o professor de Ciência Política da Universidade do Ceará publicou o livro Bitcoin, a utopia tecnocrática do dinheiro político.
Edmilson, como é que tu descreverias as pessoas que se interessam por finanças digitalizadas e Bitcoin? Se tivesses que fazer um retrato.
São pessoas jovens que circulam no universo da inovação informacional, das startups, dos novos negócios digitais, e que tem uma desconfiança profunda das instituições políticas democráticas modernas, particularmente o papel do Estado na gestão e na regulação da vida econômica. Eu diria que tendem a serem pessoas com ao menos uma simpatia para o campo liberal, mas que, ao mesmo tempo, querem se engajar em práticas transformadoras, revolucionárias, que alterem o status quo, compreendido por essas pessoas como um status quo em crise, decaído, apodrecido.
Um sistema financeiro que acreditam ser tão podre ao ponto que as tradicionais moedas fiat deixem de ser utilizadas. E um sistema que parece estar a deixar cada vez mais pessoas menos tolerantes. Não por acaso, no ano passado, quando lançou o livro sobre Bitcoin, Edmilson foi alvo de uma campanha de ataques nas redes sociais.
O que aconteceu foi que, assim que eu lancei o livro, aqueles mais engajados na comunidade de defensores do Bitcoin, que não por acaso, à luz dessas afinidades que eu acabei de descrever, são os anarcocapitalistas, começaram a me ridicularizar, me atacar, bem ao gosto do bullying cibernético que a gente está vendo se tornar moda, né? Foi um fenômeno curioso, mas não imprevisto para mim. Eu imaginei que isso pudesse acontecer. Isso que a gente está dizendo aqui não só fere algumas sensibilidades políticas, como também ataca interesses econômicos, né? Isso precisa ser dito. Quer dizer, hoje há todo um ecossistema de agentes que estão engajados nesse mercado que lucram diretamente com isso. E todo interesse em atrair mais pessoas para esse ambiente de negociação.
No livro, o investigador brasileiro chama a Bitcoin de o filho rebelde do neoliberalismo.
É como se o neoliberalismo, o mainstream neoliberal, as instituições políticas, sociais e econômicas, como se a partir de 2008 essas instituições começassem a entrar em crise, mas, curiosamente, ao invés dessa crise ensejar um conjunto de posições que são tradicionalmente mais identificadas com a esquerda política e econômica, a regulação social da economia, o controle regulacional, isso passa a ser reivindicado numa chave mais liberal, anarcocapitalista de mercado, numa exigência de radicalização dos preceitos neoliberais que se tornaram dominantes nas últimas décadas.
Estou aqui a detectar uma ironia e uma ligação às crises financeiras dos últimos 20 anos?
Bingo, Inês.
Então, com a crise de 2008 e esse tensionamento progressivo da vida política e econômica, foi aparecendo, particularmente para a juventude, que todos esses políticos eram indiferenciados, né? Que toda essa classe política, na sua ligação espúria com a classe econômica, era fundamentalmente indiferenciada, né? E aí aparece uma postura anti-mainstream, que se diz, né, caminhar para além da esquerda e da direita política, mas que, no limite, reforça um conjunto de postulados, de pressupostos que, em última medida, radicalizam, né, as proposições neoliberais.
No Parlamento português, desde 2019, há um partido assumidamente com uma agenda liberal. Aliás, tem liberal no nome. Do programa político da Iniciativa Liberal, na secção sobre como criar uma economia competitiva e com oportunidades, constou o objetivo de enquadrar juridicamente as criptomoedas. Mas esta é a única menção a criptomoedas em todo o documento.
Pedimos à Iniciativa Liberal uma oportunidade para conversar com o deputado João Coutrinho Figueiredo ou outra pessoa do partido que estivesse a par do tema das criptomoedas, mas sem sucesso. Desde que chegou ao Parlamento há 2 anos, não é conhecida nenhuma posição pública de Coutrinho Figueiredo relativa às criptomoedas.
Em Portugal, parece que os liberais não agitam tanto a bandeira das criptomoedas como a franja que Edmilson descreve. Mas para perceber a lógica por detrás das criptomoedas, é preciso falar também de economia, em particular do pensamento de 2 economistas, cujos trabalhos serviram de inspiração para a criação da Bitcoin. O primeiro é Milton Friedman, economista que defende a ideia que qualquer emissão monetária é diretamente inflacionária, portanto a única forma de evitar inflação é controlar ou no limite retirar o poder do Estado de emitir moeda. O segundo é o austríaco Friedrich von Hayek, que defende o dinheiro sem Estado, a ideia que as moedas devem ser privadas e que os agentes devem competir no mercado pelas formas mais eficientes de moeda.
Onde é que estas ideias transparecem, por exemplo, na Bitcoin?
Bem, por determinação de Satoshi Nakamoto, só existem 21 milhões de bitcoins, ou seja, há teto máximo. Não é possível emitir mais do que esse número, algo que agradaria a Friedman. E também agradaria a Hayek, porque as criptomoedas não pertencem a um Estado, são privadas, descentralizadas e o mercado compete por elas, o que leva a flutuações de preço. Sobre estas teorias, Edmilson não tem meias palavras.
E tentando apresentar de uma maneira muito resumida o que são essas ideias econômicas, é basicamente uma ideia equivocada sobre o que é o dinheiro na economia capitalista.
É importante explicar aqui uma coisa. O dinheiro é uma construção social, não é uma coisa natural ou biológica. O papel que trazemos na carteira, que diz que vale 50 euros, vale isso porque em sociedade aceitamos que assim seja. É mais prático ter uma nota de 50 euros que 10 sacos de batatas para troca. A nota de 50 euros pode ser trocada por uma torradeira, por exemplo, porque a loja que vende a torradeira também acredita que aquele papel tem valor e pode recuperar o valor que gastou a comprá-la à fábrica. Alguns entusiastas de criptomoedas fazem questão de lembrar muitas vezes esta ideia de que o dinheiro é uma construção social. E têm razão, mas o dinheiro também é mais do que um instrumento de troca.
O dinheiro, para esses autores, é um mero véu, é um mero lubrificante da troca. Ele é neutro, ele é exógeno, ou seja, ele é uma mercadoria como todas as outras, uma tecnologia, em suma, caso se queira, que foi criada historicamente para facilitar a troca entre as coisas. Ocorre que o dinheiro não é isso apenas, né? O dinheiro ele é o mecanismo geral de representação de toda forma de riqueza na nossa sociedade.
Um exemplo. Se eu disser que alguém com 200 bitcoins tem mais poder social que eu, que não tenho nenhuma, não estou a mentir. Essa pessoa pode criar uma empresa qualquer. À partida, não está dependente de um banco para um empréstimo, queria verificar as suas contas, rendimentos, situação fiscal. O que aconteceria comigo? Com esse dinheiro, essa pessoa pode criar 50 postos de trabalho, passar a ser um elemento central numa economia local e pode influenciar, condicionar esses trabalhadores a apoiar determinado candidato autárquico. Ou o candidato autárquico pode não querer chatear o empresário, com medo que ele leve a empresa do município. Tudo isto é aliado pelo dinheiro, apesar de não existirem trocas de bens pelo meio.
O dinheiro, ele dá ao seu portador um poder social. O poder de adquirir a qualquer tempo e em qualquer lugar qualquer mercadoria, né? Portanto, as pessoas acumulam dinheiro não é só para comprar as coisas. Elas acumulam dinheiro na nossa sociedade porque acumular dinheiro está intimamente vinculado nessa forma de organização da vida coletiva a acumular poder. Portanto, dinheiro é poder social.
Fábio, parece que a tua primeira intuição não estava totalmente errada. A Bitcoin não é política e tem efetivamente ligações à ideologia liberal.
Sim, parece que sim, mas o mais justo é dizer que a minha intuição inicial era também simplista. A questão que o Edmilson levantou de o dinheiro ser poder social acho que é muito importante e não foi uma das primeiras coisas que me passou pela cabeça.
Pois, mas o Edmilson é um cientista político. Um economista concordará com a interpretação dele?
Bem, o economista com quem conversei diria que consegue ser ainda mais cético ao falar de criptomoedas.
Aquilo não é moeda. Aquilo é uma coisa onde as pessoas gastam dinheiro
no pressuposto de que outros lhe hão de comprar algo, ou melhor, que podem trocar aquilo por outra coisa. Não é moeda, porque a moeda tem determinadas funções que aquilo não cumpre.
João Duque é economista e professor universitário do ISEG em Lisboa. E como dá para perceber, não é fã de bitcoins. Talvez esteja cansado de se repetir. De há uns tempos para cá, conta, tornou-se hábito em conferências aparecer sempre alguém a defender as criptomoedas e a discursar contra os bancos.
Mais recentemente é que tem havido estas intervenções. E eu converso sempre a mim. As pessoas têm uma visão que eu acho que é muito simples, muito naiva, muito... Não pensam nas consequências das ações ou das posições que estão tomando.
Para o economista, estranho que as pessoas esqueçam-se que as criptomoedas escapam totalmente ao poder regulatório. Consigam ter mais confiança num sistema privado do que um público e ligado ao Estado.
E por mim, as pessoas podem dizer o que quiserem sobre os bancos, sobre os malandros, isto e aquilo. Mas é assim. Há supervisores financeiros, há reguladores. Estes reguladores têm uma função, acompanham as instituições, penalizam-nos. E estes reguladores são nomeados, às vezes votados, não sei o quê, sob algum escrutínio político. Portanto, nós, cidadãos, temos eleições, os países democráticos têm eleições. Estas autoridades têm depois, de alguma forma, uma capacidade para empoderar, dar power, poder a estes reguladores. Ou que não... Dizem, ah, mas está na mão de quem? Mas está na mão de todos. Não, não está na mão de todos. Está na mão de alguns. Está na mão dos que têm aquilo. Ou dos que têm os computadores.
João Duque lembra ainda. Aqueles que veem nas criptomoedas uma forma de acabar com o sistema não percebem que acabar com o sistema é ceder o poder financeiro a uma entidade anónima.
Eu uma vez numa conferência disse assim, porque o tipo de intervenções muito favoráveis, este tipo de coisas e tal, era de pessoas assim um bocado... extrema-esquerda, uma certa antipatia ao sistema bancário, que consideram um símbolo do capitalismo e tal. Eu perguntei, eu não sei se as pessoas sabem bem onde é que querem meter o dinheiro e o poder de criação da moeda. Então, quer dizer, vocês acham bem que umas pessoas que vocês não sabem, mas que são capitalistas, estão podres de ricos, que são os donos do Facebook, da Farfetch, não sei o que mais, esses gajos pá, podem criar a moeda e vocês adoram uma moeda. Mas quando é uma moeda criada por um sistema que é de todos nós, esses aí são maus. O que são bons? São meia dúzia de piratas capitalistas podres de ricos que vocês nem sequer conhecem, que não têm cara. Esses aí é que são bons. Desculpem lá. Eu estou a ver o filme totalmente ao contrário. Eu quero uma moeda em que eu, apesar de ter uma milionésima parte de poder, tenha algum poder.
Apesar do Banco Central Europeu já andar a explorar o universo das criptomoedas, o futuro não deve passar por aí. Afinal, estamos a falar de uma moeda hipervolátil. É pouco prática para comprar bens ou pagar salários.
Repare, você, se recebesse o seu salário em bitcoins, você podia não comer 20 dias do mês. Ou no mês seguinte comprava um apartamento. Mas quer dizer, isto não é possível. Não é possível. Você não consegue viver sem saber se amanhã pode comer ou não pode comer. Quer dizer, qualquer pessoa normal, não é, percebe que uma moeda não pode ser altamente instável. Quando elas são muito instáveis, não vale nada. É sempre no mesmo sentido. Ninguém quer aquilo.
Em 2018, o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, afirmou que as criptomoedas eram ativos, não uma moeda. Uma visão com que o economista João Duque concorda. Perguntei-lhe então o que vai acontecer no futuro a esses ativos.
Essas criptoassets ficam por aí. Isto é como o jogo das cadeiras, não é? O último, olha, fica com ela, pronto, fica em pé.
Se o economista estiver certo, é uma questão de tempo até muita gente perder dinheiro. Por iniciativa própria, há algum tempo, João Duque fez um estudo relativo à flutuação dos preços das criptomoedas nos últimos 7 anos. E chegou à conclusão que a única razão para o preço subir ou descer tem a ver com o fluxo de interessados. Ou seja, há uma espécie de costela de esquema piramidal na flutuação dos preços das criptomoedas.
Estive a estudar como é que elas se comportavam em termos de correlação umas com as outras. Seria 6 meses, já tem uns 5 anos. E o que eu verifiquei foi o seguinte. Havia períodos em que a correlação era positiva, períodos em que a correlação era baixa, mais alta ou mais baixa. Isto significa, a meu ver, que é os períodos em que, quando há muitos, chamemos parolos, que são atraídos pelo formigueiro, vem toda a gente e tal, pá, a malta mete dinheiro fresco, qualquer moeda sobe. Quando o dinheiro para de entrar, já não há mais afluxo, começam a trocar uns com os outros. Aqui aquilo tem um turbilhão, aquilo é um turbilhão de gente louca a trocar umas com as outras. E tem imensos mercados, porque são os mercados de Bitcoin contra o dólar, Bitcoin com Ethereum, Ethereum com o Rosquego, Bitcoin Cash com o Bitcoin, com o Bitcoin. Pá, todas umas com as outras. Quando aquilo estabiliza a entrada, aquele fervilhar é só entre moedas. E então, nessa altura, as correlações são negativas. Porque você vende Ethereum para comprar Bitcoin, desce um sobre o outro, está a ver? Quando vem dinheiro de fora, toda a gente a comprar, tudo positivo. Aquilo não tem valor nenhum fundamental, aquilo é só, reparem, como jogar nos, sei lá, euro-milhões, nas moedas. Ou...
Fábio, depois de ouvirem o Ed Milson e o João Duque, acho que muitos ouvintes vão ficar com a sensação de que as criptomoedas são uma ratoeira e que não têm salvação.
O retrato que os dois especialistas pintam não é positivo, isso é certo, mas não é definitivo ou total.
Então?
Bem, se há dúvidas que as criptomoedas possam ser fiáveis devido à carga ideológica que têm e à forma como são construídas para instigar a competição, a tecnologia blockchain pode ter outros fins. Até o economista João Duque concorda neste ponto.
Uma coisa é uma peça de digital encriptada, onde você vai acumulando informação. Ok, acho que tem interesse, do ponto de vista tecnológico, acho que é interessante. Agora, como moeda, não.
Como já vimos noutros episódios, a tecnologia blockchain pode ser usada para muitas outras coisas, além de trocar criptomoedas. A partir do momento em que tokenizamos algo, transformamos algo físico num pedaço de código que pode correr numa blockchain, as possibilidades são ilimitadas. A tecnologia pode ser usada para digitalizar de forma segura processos que impliquem muitos intermediários, como um processo eleitoral, por exemplo, para armazenar e enviar com segurança dados pessoais sensíveis, entre muitas outras coisas.
Após alguma investigação, encontrei um exemplo de quem já usa a tecnologia blockchain for good, para fazer o bem.
Nós na Gaia Education existem, nós percebemos muito bem e temos isto muito claro, que são os dois níveis atuais das cryptocurrencies. Temos a especulação, que é grande, é forte no mercado, se calhar é o que atrai mais pessoas, e temos depois realmente o valor ético e o que pode trazer de bom para a sociedade, ou seja, separando um bocadinho da parte, não tem necessariamente se ter uma relação com as criptomoedas, mas o protocolo blockchain, que depois tem a ligação direta às criptomoedas, tem essa parte mais, digamos, mais social.
Estamos a ouvir Pedro Pedrosa, diretor de operações da Gaia Education, uma organização não-governamental de educação e desenvolvimento sustentável com sede na Escócia. A Gaia Education, em parceria com o UNITAR, um Instituto de Formação e Investigação das Nações Unidas, oferece um curso de como utilizar a tecnologia blockchain para potenciar a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Neste curso vamos trabalhar alguns casos de estudo, explicamos o que é a blockchain, fazemos uma ligação com as cryptocurrencies, porque também acho que seria injusto, independentemente do valor que as cryptocurrencies podem ter, seria injusto não fazer a ligação às cryptocurrencies, e depois a partir daí trabalhamos os casos de estudo e assim.
A tecnologia blockchain pode ser utilizada para aumentar a transparência das cadeias de produção, facilitar o acesso a bases de dados. Um dos exemplos que Pedro dá é o cadastro de terrenos na Estónia. Desde que a plataforma eLand Registry foi lançada, mais de 1 milhão de terrenos foi registado com sucesso, sem os dados ficarem propriamente nas mãos do Estado.
A base de dados dos terrenos naquele país já são em blockchain, ou seja, já é um processo, porque, por exemplo, nós aqui em Portugal não conseguimos ter uma boa base de dados dos terrenos, não é? As escrituras públicas estão em atraso, muitas delas não estão atualizadas, e então implementaram isto também para não ser um processo centralizado, ser um processo mais fácil de localizar quem é que é o atual dono, quem é que foi o dono anterior, se houver eventuais trocas comerciais, facilita essas trocas comerciais, neste caso nos terrenos.
Fábio, aquilo que o Pedro disse sobre os terrenos em Portugal fez-me lembrar a conversa que tive com o Ricardo Sousa da 121 para o primeiro episódio desta série. Alguns na conversa, o Ricardo disse-me que apesar de ainda não terem fechado nenhum negócio com criptomoedas, o maior presente que a Bitcoin trouxe ao setor imobiliário foi exatamente a tecnologia que a faz funcionar. Portugal ainda não chegou ao nível da Estónia no registro de terrenos e imóveis em blockchain, mas lentamente os processos estão-se a digitalizar.
Conseguimos avançar com a parte da desmaterialização dos contratos de promessa, compra e venda, das propostas de compra. Essa parte já foi assegurada, já está na legislação portuguesa e agora temos que passar para esta parte do registro predial e para a parte do registro notarial, que acredito que é inevitável que aconteça.
Como será então uma venda de uma casa com base em blockchain? E quais as diferenças para o que acontece agora?
Nós, quando queremos concluir uma transação e a casa é minha, passa a ser da Inês, temos que ir ao notário, ele tem que confirmar que a Inês está lá, que eu estou lá, confirma que eu paguei. E estes passos todos de validação, que hoje são presenciais e físicos, não tem que haver uma pessoa que valida estes espaços todos, não, que eu estou de acordo em vender a casa à Inês, que a Inês está de acordo em comprar, que valida que eu recebi o dinheiro real pelo imóvel, o notário faz o registro e com essa operação vamos ao registro predial. Todos estes processos de formalização da transição de propriedade passam a ser feitos de uma forma segura e digital, com todas as validações feitas através destes protocolos informáticos.
Quais são então as vantagens desta mudança para o consumidor? Menos burocracia, um processo mais fácil e rápido e também mais barato.
Esse é um dos efeitos colaterais positivos. A transação imobiliária, todos os impostos de selos, tudo isso desaparece, né? E fica com um processo muito mais simples, linear e com uma optimização de custos para o consumidor.
Para o Estado é que já se calhar não será tão bom, não?
Pode ser menos incentivo para avançar rápido.
Após todos os nossos ouvintes que já compraram casa em Portugal ou estão à procura, iriam adorar um processo menos burocrático e mais barato. Inês, sabes quão longe estamos disso?
Segundo Ricardo Sousa, Espanha, que é outro mercado com que a 121 trabalha, está bem mais à frente. Mas Portugal, se quiser, tem tudo para avançar com o processo.
Hoje, em Espanha, nós já conseguimos consultar o cadastro, como eles chamam, de todos os imóveis. É público, consegue-se pesquisar por rua quais são os edifícios, neste edifício que tipo de apartamentos é que existem, quais são as áreas. Ou seja, é um processo possível, aliás, em Portugal a informação está digitalizada. Não está, o acesso não é fácil e não está integrada os vários stakeholders. O notário não está integrado com o registro predial, não está integrado com os vários agentes que participam no mercado.
Resumindo, é pôr os stakeholders a conversar.
No caso dos Estados, não será o processo mais simples do mundo. O exemplo que dei, a Estónia, é um dos países mais digitais da Europa. Mas organizações internacionais a utilizar a tecnologia blockchain com fins diferentes.
Por exemplo, a Unicef aceita também donativos em métodos de blockchain também.
Em métodos de blockchain ou criptomoedas, neste caso?
Ou seja, usando moedas que trabalham com base no protocolo de blockchain, ok? Que a Unicef já aceita, isso também é um dos casos que chama-se Unicef Cryptocurrency Fund.
A Unicef lançou o Crypto Fund em outubro de 2019. Nas suas palavras, trata-se de um instrumento que permite à organização receber, guardar e distribuir criptomoedas de forma transparente. Desde a sua criação, o fundo fez 18 investimentos, gastou 1.327 Ethers e uma Bitcoin. Os registros são públicos. Uma das iniciativas do fundo apoiadas pela Unicef foi a startup Prescrypto, com sede no México. A empresa recebeu 49 Ethers e meio para criar uma base de dados de saúde online, privada e, acima de tudo, portátil, ou seja, que possa ser acedida e os registros autenticados fora do Serviço Nacional de Saúde do país.
Pedro, além de diretor de operações da Gaia Education, também integra a associação humanitária Humans Before Borders. O ativista vê com bons olhos, no futuro, um sistema parecido ao desenvolvido pela Prescrypto para outro tipo de documentos pessoais.
Existem vários processos que estão a ser utilizados para, nomeadamente a população refugiada, para levar a sua própria informação. Ou seja, a sua informação não está centralizada no seu país de onde eles fugiram, não é? De uma forma que eles possam levar com o seu percurso a sua própria informação. E nós hoje em dia sabemos que as pessoas que se estão a deslocar, a fugir não só da guerra, mas também a fugir das alterações climáticas, e assim, essas pessoas passam por países, têm várias, digamos, vários estágios, não é? Em diferentes pontos, e à medida que cada vez que tu paras, tu vais perdendo informação, ou perdes o passaporte, ou perdes um bilhete de saúde, um papel de saúde, ou perdes uma, se calhar um historial médico que tu tinhas, e então esta forma de, também a blockchain pode ser usada e já está a ser experimentada nesse sentido.
A blockchain está ainda a ser testada em outros universos por algumas ONGs. Uma das ideias mais originais passa por utilizar essa tecnologia para criar moedas, mas não bem criptomoedas, moedas locais.
Uma das coisas que nós falamos bastante na dimensão económica é a possibilidade de moedas locais, por exemplo, para potenciar a economia local. E aqui poderíamos trazer o blockchain, não tem necessariamente que ser uma cryptocurrency no sentido digital, não é? Mas podemos usar o método, o protocolo blockchain para uma moeda local, por exemplo. Há muitos países que não permitem a criação de uma moeda local. Penso que Portugal é um deles. Mas existem países onde isto acontece. Regularmente, por exemplo, o Brasil é possível. Tu criares uma moeda local, tu comercializares dentro do teu bairro, dentro da tua comunidade, com aquela moeda local. E se conseguires usar, dependendo também da dimensão, não é? Se tens um bairro demasiado grande com milhares de pessoas, uma comunidade com milhares de pessoas, de facto vais precisar de um sistema para evitar fraude, para aumentar a transparência, para evitar roubos, para evitar enganos, vais precisar disso, e a blockchain entra aí perfeitamente.
Pedro está errado só num ponto. Portugal permite a criação de moedas locais. Nas eleições autárquicas de 2017, três candidatos tinham no programa a criação de uma moeda local. O candidato do PS da Guarda, Eduardo Brito, queria criar o Sancho, uma moeda complementar ao euro para uso exclusivo dentro do município, com o objetivo de promover o comércio local. O candidato do PAN à Câmara de Setúbal, Luís Teixeira, propôs a criação do Ruas, um projeto de integração social que juntaria comerciantes e IPSS. E José Azevedo, o candidato do LIVRE à Câmara de Ponta Delgada, anunciou também a proposta da criação de uma moeda complementar no concelho.
Nenhum dos três candidatos foi eleito, por isso as moedas locais nunca saíram do papel. Mas José Azevedo, o candidato do LIVRE, conta que a ideia que plantou em Ponta Delgada não desapareceu desde então. Na verdade, parece ainda estar a crescer.
Na altura, a primeira reação da maior parte das pessoas foi de descrédito, nunca tinham ouvido falar nisso. Houve várias reações negativas, até estando aqui nos Açores, até ligando isso às questões da independência dos Açores, e assim. Foi preciso fazer um caminho de desmistificar essa ideia, mas gradualmente essa ideia começa a fazer o seu caminho, e nós temos, por exemplo, neste momento, inclusive autarquias interessadas em estudar isso. Expliquem-me lá como é que isso podia funcionar.
O biólogo e professor universitário entrou no universo das moedas locais pela via política e económica. E defende que estas são uma forma de ganhar controlo e autonomia face a uma economia globalizada.
O resultado dessa globalização financeira é a destruição das economias locais.
As moedas locais servem para capitalizar economias locais. Podem permitir a uma autarquia, por exemplo, financiar um projeto de agricultura sustentável de uma cooperativa, em vez de deixar esses produtores nas mãos das grandes cadeias de distribuição.
A ideia é essa. As moedas locais procuram fazer isso, ou seja, procuram criar uma economia à pequena escala, adaptada a incentivar esse tipo de projetos, e isso é um projeto coletivo.
Um projeto coletivo que precisa de tecnologia para funcionar, mas que é, acima de tudo, um projeto coletivo, que sabe que o dinheiro é uma construção social.
Uma moeda local tem que começar por ser um projeto local, tem que envolver um conjunto de pessoas, uma instituição, muitas vezes, que suporte e que dê uma orientação ideológica ao projeto.
E que sirva de garantia também.
Exatamente. Porque, na base, a garantia é um esforço de vontade coletiva em que as pessoas coletivamente decidem que vamos fazer este projeto e que vamos acreditar nesta moeda, assim como acreditamos no euro.
José Azevedo não conhece nenhum projeto que use blockchain para gerir sistemas de moedas locais, mas lembra que há softwares, open source, para fazer esse tipo de serviço.
Eu tenho-me focado mais nas questões políticas e ideológicas do que propriamente na tecnologia. Até porque do plano, nesse plano, no plano político, no plano ideológico, ainda há um caminho longo a fazer. O que é importante é decidir qual é o projeto que vamos desenvolver. E eu tenho-me focado muito nessa área e aí ainda há muito caminho para fazer.
Mas ao escolher a tecnologia também está a fazer uma decisão política.
Talvez sim. Talvez algumas tecnologias sejam mais adequadas do que outras.
Uhum.
Não é? E portanto, nestas questões das moedas locais, a questão da transparência, por exemplo, é muito importante para dar a confiança que as pessoas têm na plataforma. É também muito importante e eu concordo consigo que será aí que eventualmente depois de ter o projeto desenhado do ponto de vista ideológico, se tenha que ver qual é a tecnologia que melhor corresponde a essas necessidades.
Este episódio foi escrito e produzido pela Inês Rocha e por mim, Fábio Monteiro. A edição é da Inês Rocha, a sonorização e a pós-produção é do André Peralta. A coordenação é da Joana Bugar.